que ele seja usado como instrumento para edificar a nossa vida nessa noite, com uma palavra vinda de ti. Te pedimos e rogamos isto agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Aleluia, glória a Deus. É isso aí, irmão, temos que vigiar. O diabo, ele quer que a gente durma, que deixe tudo acontecer, mas o Espírito Santo, ele quer que você esteja alerta, olhando para o futuro dos nossos filhos, olhando para o futuro da família, que depende de nós. Essa é uma igreja de vencedores. E um vencedor, ele cuida disso, das etapas dos seus filhos, das etapas das crianças. Então nós temos que cuidar também e vigiar. Pastor, eu também quero ser um vencedor. Cuide do futuro dos nossos filhos. Você vai ser vencedor. Amém? Eu quero, irmãos, compartilhar uma palavra com vocês nessa noite sobre quem é digno. Diga, quem é digno? Nós estamos começando essa semana células. Pastor, o que é célula? Eu que estou começando agora aqui na comunhão dos irmãos, na igreja. Queria saber o que é isso, na verdade. Célula é o encontro da igreja semanal. Isso aqui é a igreja, mas a igreja são as pessoas. A igreja não é o prédio. Nós cremos que a igreja somos nós. Você faz parte da igreja, amém? Se você faz parte da igreja, uma parte importante da igreja é estar junto, é relacionar uns com os outros. Aqui é um pouco difícil, porque você está ouvindo a palavra de mim e não pode falar nada. Eu queria falar, pastor, mas não tem tempo para todo mundo falar. Então na célula você pode falar, na célula você pode compartilhar, você pode falar, olha, eu estou passando exatamente isso na minha vida e eu preciso de oração para vencer isso. E no final tem um bolinho lá, tem um lanche também, tá, irmã? Faz um bolinho, aquele, pode ser um bolinho de chuva mesmo, né? Aí você vai lá e come um bolinho, fica naquela amizade, mas pelo menos põe ovo no bolinho, tá? Porque senão fica aquele bolinho parecendo grude, e aí fica ruim de descer. Mas no final tem uma comunhão ali, e você fica compartilhando ali, conversando, uma hora. Líder que passa de uma hora e meia está multado, viu? Vai ser multado esse ano, quem passar de uma hora e meia. E ali é o momento que a gente se encontra durante a semana e você pode, né, conversar, ajudar outros também. Queria agradecer aos irmãos que trouxeram os alimentos ontem. Deu para fazer as cestas? 15 cestas, para a glória de Deus, para ajudar quem precisa. Então, ajudar uns aos outros na comunhão, né, nos edificarmos ali. Vamos ler o texto para entendermos quem é digno do quê? Apocalipse capítulo 5, verso 1 em diante, a 10. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Até o 10, irmão. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico, um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda língua, de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Diga: reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Diga: nós reinaremos sobre a terra. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos. Obrigado, ó Pai, por essa palavra. Obrigado pela maneira sobrenatural como nos resgatou. Nós queremos ser essa noiva. Nós queremos ser, ó Pai, reis e sacerdotes. Nós queremos reinar, ó Pai, com o Senhor, porque o Senhor nos deu essa vitória. E nós queremos essa vitória sobre nossas vidas nessa noite. Não sairemos daqui, ó Pai, sem ter a certeza que eu faço parte do teu plano, que eu faço parte do teu rei. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, ser digno, essa palavra digno quer dizer habilitado. Uma pessoa digna é uma pessoa que tem direito de fazer algo. Uma pessoa que é habilitada a fazer algo. Para você dirigir um carro, você tem que ser habilitado. Para ser digno de dirigir um carro, você tem que ter passado no teste de motorista, para tirar a CNH. Para você ser, fazer uma faculdade, você tem que fazer o teste para passar, para ser habilitado, para ser digno de fazer uma faculdade. Então, ser digno é o quê? Ser habilitado. Muitas vezes, nós pensamos que quando somos reprovados, é ruim, mas nem sempre. Muitas reprovações são boas para nós, porque não chegamos lá. Eu lembro que quando eu fui fazer o concurso para o IFMT, eu não consegui passar no teste. Para carteira de motorista, eu só passei no terceira. Na segunda, não passei. Fiz um, fiz dois. Estava na última, porque daí ia ter que voltar lá no psicotécnico. Passei na terceira. E no IFMT também eu não consegui passar na prova. Eu tive que fazer um cursinho de 6 meses, chamado pré-técnico. Todo mundo que fazia o pré-técnico, o pessoal via: olha, aquele lá é orelha de burro, não aprendeu, não passou no teste, né? Tem que fazer o pré-técnico, porque ele não conseguiu passar na prova. Mas eu fiz. E quando eu entrei no nível médio, eu vi que, apesar de eu não ter passado na prova, eu me dava melhor que aqueles que passaram. Porque eu me superei lá. Eu fui reprovado, então falei: eu tenho que melhorar, peraí. Eu não vou chegar lá por baixo, não, eu vou estudar. E me dediquei naqueles 6 meses. E no final das contas, eu me dava melhor que aqueles que tinham sido aprovados de primeira. Como é que você explica isso? Nós temos que aprender a ser reprovados e melhorar. Às vezes não está bom. Às vezes você vê: puxa, estão pegando no meu pé aqui. Por quê, né? Estão me vigiando, estão cuidando da minha vida. Mas é porque eu quero o seu bem. Eu quero que você melhore. Eu quero fazer de você um vencedor, e seu líder quer isso para você. Todo pai quer isso para o filho. E às vezes, ele, o pai, reprova a nossa atitude: olha, você não fez bem. Não foi isso que eu queria que você fizesse. Isso é bom, irmãos, isso dá crescimento. A pior pessoa é aquela que não tem ninguém para cuidar dele. Não tem ninguém para reprovar. Ninguém cuida dele. Com certeza está destinado a não superar os obstáculos. Então, às vezes, reprovar é bom. Não ser digno, às vezes, faz você buscar ser digno. Amém? Não trate, por exemplo, se você não passou agora no Enem: puxa vida, vou desistir. Não, estude. Quem sabe você vai se dar melhor, um ano a mais, você vai entrar com muito mais bagagem na faculdade, se não, você não conseguir fazer o curso. Mas nós vimos que vários irmãos passaram e vão começar esse ano a faculdade, para a glória de Deus. Digno de quê? Quem é digno de quê? 3 coisas eu quero falar com você. três pessoas que eu quero falar com você. Primeiro, quem é digno de olhar para o livro? Isso, olhar para o livro. Que livro, pastor? Já vou falar daqui a pouco que livro é. Quem é digno de abrir o livro? E quem é digno de estar inscrito no livro? Amém? Diga, olhar para o livro, abrir o livro, estar no livro. Essas três pessoas eu quero trabalhar com você hoje. Quem será que é digno de olhar para o livro primeiramente? Mas afinal de contas, pastor, que livro é esse? É o livro que nós lemos do texto. Nós lemos que o apóstolo João viu um livro, teve uma visão. Naquela visão havia um anjo muito grande. Quem enxerga anjo, diz que tem anjo da altura desse telhado aqui até maior. Não é verdade? E esse anjo com aquela voz, né? Quem é digno de abrir o livro? Não tinha ninguém. Ninguém era competente nem de olhar para o livro. Nessa visão que João teve. Nem olhar, não podia olhar, não conseguia olhar, ninguém conseguia olhar para o livro. E esse livro, ele tinha escritos por fora e por dentro. Esse livro tinha sete selos. Quem gosta da Bíblia, estuda a Bíblia, sabe que na Bíblia os números têm significado. Número 7, por exemplo, pessoal do curso pastoral. O que representa o número 7? O que vem à sua mente quando você pensa no número 7? Opa, também, perfeição. Sete selos fala de uma perfeição. Esse livro era para pessoas perfeitas. E depois fala também que o cordeiro tinha sete chifres, sete olhos e sete espíritos. Mas falaram que Jesus é lindo. Um bicho de sete chifres é feio demais, né? Sete olhos, sete espíritos. Esse bicho é feio, parece um dragão. Mas o número tem um símbolo, só isso. O que ele viu foi a perfeição de Jesus. Em todos os sentidos. O chifre é a autoridade. O olho é a visão. E o espírito é o espírito de Deus. Então ele era perfeito em tudo. Mas não havia ninguém digno de olhar para o livro. Eu fiquei curioso com relação a isso, Abner. Por que ninguém podia olhar para o livro? Esse livro, o que tem de errado? Não pode nem olhar para o livro. Ninguém era digno de olhar para o livro. Por que esse livro é tão importante? Porque esse livro representa eternidade. Diga eternidade. Esse livro representa estar na eternidade com Deus ou sem Deus. Esse livro representa o propósito de Deus para o homem. Nós não vivemos uma sequência de fatos aleatórios, um após o outro. Vai acontecendo, vai pipocando gente aí, vai nascendo e cada um vai fazendo o que quer. Não, Deus tem um propósito para nós, para a humanidade. Quantos creem nisso? Nem todos creem. E é isso que é olhar para o livro. Muitos não querem olhar para a eternidade. Muitos não querem ver o que há na eternidade. Nós vivemos uma geração que quer coisas místicas, mágicas, quer saber sobre o sobrenatural, sobre essas coisas que ele não consegue entender, mas ele não sabe o peso da eternidade, ele nem quer saber. Muitos não querem saber sobre o propósito de Deus. Isso é coisa assim, olha, distante, pastor. Olha, deixa eu cuidar do que está aqui hoje. Meus problemas hoje são grandes demais para mim resolver. E você quer que eu pense na eternidade. Então, quem não é digno de olhar para o livro, não olha para a eternidade. Nós somos imediatistas. Nós queremos preocupar com as coisas que estão aqui no nosso colo, na nossa mão. Você veja uma criança, ela preocupa com o que ela vai comer amanhã? Não. Ela preocupa com o que ela vai vestir amanhã? Não. Ela preocupa onde ela vai morar amanhã? Não. Ela não está nem aí, o pai que se vire. E nós, adultos, estamos preocupados com o que comer, com o que vestir, o que ser amanhã, o que eu vou fazer, mas não com a eternidade. Nós estamos preocupados com aqui e agora, com o que nós somos hoje, com o que nós vamos fazer hoje, o que eu tenho que resolver hoje na minha vida. Só que, irmãos, a eternidade é muito tempo para você não cuidar dela, não preparar terreno para ela. A eternidade é muito tempo para nós negligenciarmos, para nós ignorarmos. Você tem que olhar para o livro, você tem que olhar para a eternidade, você tem que olhar para o propósito eterno de Deus para a humanidade. Quantos creem no propósito de Deus para a eternidade? Então você pode olhar para o livro. Mas naquela ocasião que João viu, não havia ninguém. Não havia ninguém para olhar para o livro. Vamos tirar nossas vendas dos olhos. Vamos tirar nossa cegueira, que só olhamos para o que está imediato. E vamos começar a olhar para o livro da vida, para o livro da eternidade, para aquilo que Deus planejou na eternidade para nós. João viu isso e escreveu, aqui em Apocalipse, em Revelações de Apocalipse. João viu isso e escreveu para nos alertar. Como eu disse, Satanás, ele quer que você durma, que você deixe o tempo passar, que a vida vá passando e a gente não sabe para onde vai. Mas o Espírito quer te deixar alerta. O Espírito quer te mostrar que há algo mais, que há um sentido para nós estarmos aqui e que o propósito de Deus é mais importante, aleluia. Você que é profeta, se ligue na eternidade. Você que não tem a visão ainda profética do que Deus quer para a sua vida, eu te digo nessa noite, você pode olhar para o livro, abre os seus olhos e comece a contemplar, comece a buscar isso em Deus e Deus vai revelar para você o peso da eternidade. O peso das nossas escolhas aqui. Quão é importante eu pensar nisso. Aleluia. Então, primeira pessoa, quem é digno de olhar para o livro? Aquele que se preocupa com a eternidade. Segundo, quem é digno de abrir o livro? Não tinha ninguém que olhasse, nem tinha ninguém que abrisse. Abrir é mais complicado. Para abrir é mais complicado. Não é qualquer um que pode abrir o livro da perfeição, pois tinha que ser perfeito. E quantos de nós podemos dizer, eu sou perfeito, eu não tenho defeitos? Quantos de nós somos dignos de abrir o livro? Ninguém. João viu, não tinha ninguém. E ele chorou por isso, porque não tinha ninguém. Imagina só, irmão, se não tivesse alguém capaz de abrir o livro da eternidade para nós. Nós choraríamos também. Mas Deus é misericordioso. E Deus levantou alguém que passou no teste. Para abrir o livro tinha que ser perfeito, tinha que ter passado no teste. E alguém passou no teste, aleluia, glória a Deus. Graças a Deus que no meio desse tanto de gente, né? Nesse concurso de 5 bilhões para um, 5 não, 8 bilhões, né? Até hoje a humanidade deve ter isso, mas durante o século deve ter muito mais. Um passou e ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro perfeito que viveu aqui na terra em perfeição, semente, nascida sem o pecado. Semente nascida e provada em todas as tentações que você e eu estamos sujeitos. Mas ele foi aprovado. Não havia ninguém aprovado no teste, mas Jesus, ele teve autoridade para abrir o livro, que foi conquistada com sangue, suor e lágrimas. Nós também não podemos abrir o livro, não temos direito de acessar a eternidade por nós mesmos. O homem pode tentar de várias maneiras. O homem pode tentar ser perfeito. O homem pode tentar o homem e a mulher podem tentar fazer rotinas religiosas, cumprir obrigações religiosas, para ver se consegue acessar o livro. Deixa eu te dizer, eu não quero que você faça prática religiosa buscando isso, pois nenhum homem conseguiu. O único digno de abrir o livro é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. O único digno que pôde abrir o livro por nós e que nós hoje podemos ver o conteúdo do livro é Jesus Cristo. É como se a eternidade, é como se Deus, é como uma mensagem linda, né, do WhatsApp que Jesus compartilhou conosco. Por que nós não queremos repassar essa mensagem? Então, a salvação é algo maravilhoso. Você já percebeu quantas mensagens de WhatsApp você recebe durante a semana? Muitas. Eu estou com 800 aí para ler. E eu não estou dando conta mais. Todos nós queremos compartilhar. Já reparou isso? Puxa vida, essa mensagem é tão boa. Eu acho que eu nunca vou ter chance mais de mandar. Eu vou ter que mandar agora. E aí você manda. Só que o outro lá já leu isso aí 10 vezes. Né? Não é isso que a gente faz? Então, haja memória de celular. Como é que você faz com a memória, Wesley, do celular para isso aí? Você vai apagando as fotos? Estou querendo descobrir, viu? Porque está difícil para guardar essas mensagens. Meu pai apaga uma por uma. Ele lê e apaga na hora. Não sei como ele consegue. Vai lendo e apagando. Só se eu fizer isso. Mas, irmãos, é muita coisa que a gente recebe e quer compartilhar, não é verdade? Por que nós não compartilhamos o amor de Deus? Por que você não quer compartilhar o que Cristo fez por nós? Por que nós temos dificuldade, às vezes, de falar do que o Cordeiro de Deus fez, da salvação que Ele trouxe, do perdão? Irmãos, a eternidade é uma incógnita, é uma barreira para muitas pessoas. Eles estão cegos. Muitos estão cegos, não se preocupa com a eternidade. Você sabe, você conhece a luz, você conhece Jesus, você tem experiências com esse Cordeiro que te tirou da garra do mal, das trevas, e te trouxe para a presença. Porque nós temos dificuldade de compartilhar de Jesus. Olha, a mensagem, irmãos, tem mudado poucas pessoas. Essa mensagem de WhatsApp é muito bom, é confortante na hora e tal, mas para mudar pessoas, só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo entrando na vida dela. Só Jesus Cristo fazendo parte do dia a dia, do tempo dela. Só através do encontro verdadeiro com Deus. Então nós precisamos sim compartilhar daquele que venceu, daquele que nos deu acesso, daquele que é digno de abrir o livro. Nós temos esse encargo, nós temos essa responsabilidade, não podemos ficar calados, aleluia, não podemos ficar quietos, por isso que nós somos tão inquietos. Vocês querem, por que vocês querem de todo jeito que a pessoa drogada venha, seja liberta? Por que vocês querem que as pessoas viciadas sejam libertas? Por que vocês querem que as pessoas que estão em brigando no casamento sejam consertadas? Porque Jesus pode fazer isso. Simplesmente por isso, porque Ele pode. Não há remédio outro, não há outro capaz de abrir o livro. Só Jesus pode fazer isso por nós. Então nós também vamos compartilhar do amor dEle, nós vamos pregar o nome dEle onde quer que seja, nós vamos dizer: o Cordeiro venceu, o Cordeiro pode, e nós vamos adorá-Lo por isso. Diz que houve um coral nessa hora, um coral de anciões começou a adorar e a louvar o Cordeiro que foi digno de abrir o livro. O apóstolo Omar disse que está chegando o tempo dele de partir para lá. Ele falou ontem. Só que você tem que começar a pegar umas aulas de canto aí com Paulo. Porque para cantar no coral, você não vai dar certo. Você vai ter que ficar lá rastelando as ruas de ouro, outro serviço. Porque o apóstolo Omar canta feio, viu? É? Vai ter que cuidar de ovelha, alguma coisa lá, porque começa a ensaiar. Se você quer cantar no coral do céu, vai precisar melhorar. Só de estar lá está bom, ele disse. Pode ficar lá na última fila. Mas, irmãos, só uma brincadeira à parte, né? Lá no céu, a visão que João teve, ele não conseguiu descrever exatamente o que ele viu. Não era nada parecido com a nossa terra. Sabe aquele sonho mais doido que você tem? Você está voando. Esse dia eu sonhei que eu estava voando, que eu podia subir, descer, ir onde eu quiser. Quantos sonhos que está voando? É umas coisas doidas que não se explica. Então, o que João viu não se explica. Ele não viu nada. Então, ele falava assim, um cordeiro que tinha chifre, 7 selos, um livro, para explicar mais ou menos o que ele tinha visto espiritualmente. Mas é uma realidade. O céu é uma realidade. A eternidade é uma realidade. Inegável. E agora eu quero falar sobre a terceira pessoa. Quem é digno de estar no livro? Quem é digno de estar inscrito no livro da vida? Quem é digno de estar com o nome dele escrito lá? Wesley Emerick Buco. Pode entrar. Pode participar aqui da eternidade. Estar escrito no livro é realmente o que nós deve preocupar. Pois olhar para o livro é difícil. Contemplar a eternidade é difícil. Abrir o livro muito menos. Mas uma coisa você tem que sair daqui essa noite, tendo certeza de que o seu nome está no livro da vida. Meu nome está naquele livro lá. Quando eu for chamado para lá, eu vou estar lá escrito. Meu nome vai estar naquela lista. Isso sim é o que nos preocupa. Você tem certeza disso? Você tem certeza que seu nome está na lista da salvação, do livro da salvação? Você tem certeza que está escrito no livro de Deus? Tá, eu também sou filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Não. A Bíblia fala. Eu não sei se você está ou não está. Mas a Bíblia fala quem não vai estar. A Bíblia é clara de quem não vai estar. Eu não posso te julgar. Eu não posso dizer nada sobre você. Mesmo conhecendo você, mesmo sendo a minha esposa, pastora Giovana, eu não só posso te dizer se ela vai estar ou não vai. Mas eu sei quem não vai estar. Quem não vai estar, pastor, então? Apocalipse 21, 27. Ele nos diz: quem não estará? Tem o texto aí. E não entrará nela. Nela onde? Na cidade celestial. Coisa alguma que contamine. Diga, contamine. Diga, impura. Que cometa abominação. Diga, abominação. E mentira. Diga, mentira. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então você viu, quem não está inscrito é aqueles que estão fora. Somente os que estão inscritos, que não são os impuros, não são os abomináveis e nem os mentirosos. Então esses três, pelo menos, e tem outras passagens também, porque o que é abominável para Deus? Várias coisas. O que é impuro para Deus? Várias coisas. O que é mentiroso? Várias coisas. Então esses não estarão no livro. Ficou preocupado? Ou está tranquilo até agora? Tranquilo. Aleluia. Quem é o impuro que não estará no livro? Impuro fala de santidade. Deus é um Deus santo. Deus requer pureza. Impuro é todo aquele que comete pecado, que é sujo. Mas existe uma fórmula para te limpar de toda impureza, que é o sangue de Jesus. O impuro é aquele que vive fora da santidade. É aquele que não preocupa com o que Deus quer, não preocupa com a pureza de Deus, não preocupa com a santidade de Deus, mas pastor, eu preocupo e eu quero ser santo, eu quero ser puro. Então você tem que estar em Cristo, no sangue de Jesus. Isso é estar puro, isso é estar em Cristo, é estar em santidade. Dessa forma, você não estará sujo com o pecado. Abominação. O que é abominação? Abominação é tudo que é detestável, que é vergonhoso, tudo que dá vergonha. E Deus fala em várias partes da Bíblia: eu abomino o orgulho, eu abomino aquele que vive na prática do pecado. Provérbios 27 fala sobre isso. Eu abomino aquele que vive para a sua própria vontade. Então o orgulho, a pessoa orgulhosa, que não se rende, esse não estará no livro da vida. A pessoa que diz, não, eu sei o caminho que eu preciso para a minha vida, eu não preciso de religião, não preciso de Jesus, eu não preciso de Deus. Isso é detestável para Deus. Isso é abominável para Deus. Esse é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. É você rejeitar a Deus. E, irmãos, para nós, às vezes, coisas que são aceitáveis para Deus não é. Eu viajei esse tempo e nós vimos, assim, muitas situações complicadas. Por exemplo, coisas que a sociedade já está aceitando como natural. Não é mais detestável, não é abominável. É normal. É normal fumar maconha. A sociedade já vê como normal e quer legalizar. É normal um casal de lésbica adotar uma criança. E aí nós vimos um casal que tinha um filhinho e ela tinha que levar o menininho no banheiro e levou no banheiro de homem. Entrou a mulher lá dentro do banheiro de homem com o menininho para usar o banheiro. É só criar um banheiro de homem, um banheiro, como é que fala, homossexual, que pronto, está resolvido. Irmãos, pensa bem. Isso não é mais abominável, não é detestável, isso é natural. Uma pessoa está no corpo, achar que está no corpo de outra. Uma mulher achar que está no corpo errado. Um homem achar que está no corpo errado. Que ele não nasceu para ser aquilo. Isso, irmãos, é abominável, é detestável. Deus abomina isso. Nem os efeminados herdarão o reino de Deus. Nem os idólatras. Deus abomina a idolatria. Aqueles que se prostram diante de imagem, Deus abomina. Esses não estarão no reino de Deus, não estarão no livro da vida. A Bíblia que diz isso, não sou eu, não fique bravo comigo. Mas isso é detestável, Deus detesta a mentira. E a mentira, ela tem muitas faces. Tem pessoas que mentem por pouca coisa. Mentira é tudo que é falso. Mentira é você usar de argumentos para se dar bem. Tipo, alguém liga lá no serviço procurando você, fala que não estou. Isso é mentira. Tipo, é você vai para outros lugares e o seu esposo, sua esposa pergunta, onde você estava? Eu estava lá no serviço. E você estava em outro lugar. Isso é mentira. Então, várias coisas podem se encaixar nisso. Falsidade. Você é uma pessoa que não é íntegra. É uma pessoa que tem que sempre dar desculpa para o pessoal que está te cobrando. Eu sei que o cobrador vem entre o dia 5 e o dia 10, eu nem fico em casa. É mentira. É você ser outra pessoa, ser falsa. Você não estará no livro da vida. Se você vive com essas práticas na sua vida, seu nome não está lá. Quem é digno de estar escrito no livro da vida. Sabe, na igreja é muito fácil nós nos misturarmos. Vocês vêm com aquele papo de crente, é fácil. Ô, amado, amada, Pai do Senhor, e graça e paz, né? A gente fala aqui do coração, mas essa linguagem é fácil. É fácil aprender isso. É fácil você se disfarçar aqui. Na igreja todo mundo é santo, na igreja todo mundo é perfeito. Eu estou olhando aqui, eu não vejo ninguém com problemas aqui. Eu não vejo ninguém que está fora do livro da vida. É muito fácil. Mas será que você, olhando no seu íntimo, olhando as suas atitudes, no seu caráter, você sabe se o seu nome está no livro da vida? Você faz parte da turma do céu? Você faz parte dessa turma que vai entrar lá? Pastor, eu até batizei. Eu até batizei na igreja. Então eu estou lá, eu estou inscrito. Não. Não é porque você batizou. É porque o seu coração está em Cristo. É porque a sua vida está em Cristo. É porque viver para você não tem valor, mas Cristo tem valor na sua vida. O que Deus fez por você tem valor ou não tem? Ou é apenas um fato que eu gosto de ver Jesus naquele filme sofrendo, levando aquela chicotada? É só isso? Não! O seu coração tem que estar nele. A sua alegria tem que estar nele. A sua esperança tem que estar nele. Quando isso está, você não vive na prática do pecado. Você não vive em condenação. Estar aqui no meio da igreja, às vezes parece que é um lugar diferente. É um lugar estranho. Eu já tive sensações assim, de ter que, às vezes, ir num lugar, mas eu não pertenço a esse lugar. Parece que eu não sou daqui. Um lugar diferente, né? Eu me sinto mal aqui porque não me dou bem com isso. É um sinal de que o que está aqui não é importante para você. Você é livre. Você é livre para fazer o que você quiser da vida. Você passar a sua vida gastando seu tempo na igreja de forma religiosa. Mas se você quer realmente estar inscrito no livro da vida, o seu coração tem que estar convertido. Não somente de boca. Nós vamos fazer uma oração daqui a pouco. Você vai repetir comigo essa oração, dizendo e pedindo para que o Espírito Santo entre na sua vida e gere isso. Mas não é também essa repetição vã, somente repetindo o que eu falo, que o seu coração será convertido, amém? Mas quando você coloca o seu sentimento em Cristo, e você faz de coração, e você diz, não, realmente, espera aí, eu não consigo abrir o livro, mal consigo olhar para a eternidade, porque para mim não estou nem aí. Eu acho que eu não sou digno, não. Eu acho que meu nome não está lá. Será que eu estou inscrito no livro da vida? Judas 11 a 13. Agora eu quero dizer para vocês que são cristãos, não tenho dúvida. Estão buscando, estão querendo. Para você vigiar nesse texto aqui. Isso aqui é um teste, é uma avaliação para a sua vida. Nós já sabemos quem não vai estar no livro. Mas talvez você esteja sendo enganado. Você acha que está e não está. Você tem certeza, com base nos seus argumentos, que o seu nome está no livro da vida, mas às vezes você não está. Judas 11 a 13. Coloca para nós. O povo se reunia numa festa, como aqui hoje. Uma festa de celebração. O povo se reunia e todos faziam a mesma coisa. Todos lá sentavam, todos se alegravam, todos cantavam, liam a palavra e no final tinha comunhão, tinha ceia. Todos participavam da ceia. Então no meio daquela gente, daquela congregação, daquela juntamento de gente, não dá para saber. Mas Judas escreveu, alertando sobre isso, coloque lá Judas 11 a 13. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levada pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarregadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservado a negrura das trevas. Se você não se acha digno de estar na festa, aleluia, porque hoje chegou salvação na sua vida. O orgulhoso nunca alcança nada, mas o humilde, ele alcança a misericórdia de Deus. É desses que estão escritos no livro da vida, é dos humildes, daqueles que reconhecem, não, eu não mereço. Eu acho que realmente eu não sou essa pessoa. Eu acho que eu não estou nesse livro. Mas se você reconhece isso, se você se posiciona, fala, eu estou nessa situação, hoje chegou salvação na sua casa. Hoje há esperança para a sua vida, pois o Senhor Jesus, Ele quer te salvar nessa noite. Fique de pé nessa hora, todos vocês, e nós vamos orar. E você vai fazer uma avaliação, será que eu estou escrito no livro da vida? Será que meu nome está lá? Eu quero ter certeza, pastor. Eu tenho dúvidas, porque muitos desses pecados eu tenho vivido. Ou tenho vivido no engano, achando que está tudo certo. Que está tudo certo, que minha vida é isso mesmo, que uma vez batizado eu estou salvo, se eu batizar na igreja eu estou salvo, talvez você está no engano. Nós vamos cantar aquela música lindo, lindo, e aí você põe aquele som de baleia, Eduardo, no teclado, inspiração, feche seus olhos nessa hora. Pense na eternidade. Se você não puder ficar de pé, tudo bem, mas faça um esforço nessa hora de pensar na eternidade. Pensar na visão que João viu. Essa visão é verdadeira. É o que ele viu na eternidade. Ele teve revelação de algo que nós não temos. Hoje você sabe, quando você tem uma gripe, você toma uma vitamina C que está, no, por exemplo, no suco de laranja, no suco de acerola, você toma aquilo crendo, sabendo que ali tem vitamina C, e aquilo vai te ajudar a combater a gripe. Mas os seus avós, seu bisavó também tomava suco de laranja, chá de limão, sem saber que tinha vitamina C. Ele não sabia, mas ele tomava porque dava resultado. Hoje eu te convido. João viu a eternidade. Muitos profetas já viram a eternidade. Muitos profetas têm experiência com o sobrenatural, com aquilo que você e eu não vemos. Eu não vejo. Mas João viu e falou: olha, vocês precisam estar escritos no livro da vida. O seu nome está lá? Não é porque você está na igreja, não é porque você está no meio da igreja, porque você veio hoje, mas é porque você se posicionou. Não, Deus, eu quero viver para o Senhor, eu quero viver para Ti. O que eu tenho vivido até hoje foi para alimentar minha alma, mas a partir de hoje eu quero viver para o Senhor. Eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei se é de igreja que eu preciso. Eu digo que igreja você não precisa, você precisa de Jesus. Igreja não cura ninguém, não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Você tem que olhar para Ele agora. Lá na eternidade, João viu o Cordeiro. E o Cordeiro de Deus, Ele era perfeito. Ele venceu para que eu e você reinássemos com Ele, fôssemos feitos reis e sacerdotes. Você é rei. Se você se aliar a Jesus, você será rei. Se você se aliar a Cristo, você será um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor, para ministrar o amor de Deus para outras pessoas. Mas é preciso que você tome essa decisão hoje. Em que lugar você está? Será que você está fora? Será que você está dentro? O Senhor quer trazer a graça para a sua vida. Se você reconhece que realmente eu não tenho certeza que meu nome está no livro da vida, mas eu quero isso para a minha vida. Essa é a posição certa, é a posição daquele que diz: eu não mereço estar no livro da vida. Eu não mereço, eu acho que eu não estou, eu não mereço. Pois a graça é para você que não merece. A graça chegou hoje na sua vida, aleluia. Urabalara. Aleluia.
Desde o princípio era o Verbo, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado filho, não vai querer mais sim.